O nome do podcast de hoje você deve ter estranhado, porque é um nome bizarríssimo, né? Ataraxia é uma palavra em grego e você já deve achar que o cara que faz um podcast que começa, né, com uma palavra em grego, realmente ele tem um desapreço pela audiência, né? Um desapreço pela popularidade e um desapreço pela glória e fama que são realmente assustadores, né? Isso não é mentira, né? Eu tenho realmente um desapreço pela glória e pela fama, mas não tenho um desapreço pela audiência. De maneira que o podcast todo será para explicar a ataraxia, tá? Ontem não teve podcast porque passei o meu dia participando de um processo seletivo. Enfim, não consegui juntar todo o material intelectual que eu queria juntar e também não tinha energia, tive que ir no banco. Muito estresse sair na rua nesses dias, ainda mais para ir no banco, né? Então, ontem não teve, mas hoje tem. E hoje tem para falar de ataraxia. Então eu vou primeiro explicar o que é ataraxia, depois eu vou dar um pouco do panorama desse conceito dentro da filosofia. E por fim, eu irei dar algumas recomendações, como se fossem assim grandes dicas de filósofos para que a gente consiga atingir a ataraxia, que já faz 2 minutos que eu estou falando e você ainda não sabe o que é, a não ser que seja tigrão ou tigresa e já tenha tido aulas de filosofia, e aí você já sabe. Mas agora eu vou falar, né? A ataraxia ela é um conceito que responde a uma grande sensação humana, que é a sensação de intranquilidade, é a sensação de perturbação. Você já se sentiu perturbada? Já se sentiu perturbado? A gente tem poucas ocasiões em que dá pra gente se sentir assim, né? Na verdade, a nossa vida é um grande platô de tranquilidade, de marasmo, né? De maneira que quando a gente fala em sentir intranquilidade, as pessoas até estranham, impedem que eu dê explicações, né? Então eu vou dar uma explicação do que é estar intranquilo. Por exemplo, é você sair de casa e não saber que horas vai voltar. Isso é intranquilidade. Intranquilidade é não saber que tipo de atividade você vai preparar para o seu guri ou a sua guria de 3 ou 4 ou 5 ou até 10, 12 anos de idade, enquanto ela está presa há 15 horas em casa. E você já fez o rodízio de todos os utensílios domésticos que a criança pudesse manipular, já transformou os utensílios em todo tipo de brinquedo, em todo tipo de fantasia, de personagem. Todos os utensílios domésticos já viveram histórias épicas, românticas, comediadas, tragédias, hilárias. E todo tipo de maluquice que você podia inventar, você já inventou, e agora você está sentindo aquele vazio existencial de não saber que tipo de atividade circense você vai praticar com a sua prole, né, no meio da quarentena. Isso é uma intranquilidade rara, raríssima, né? Uma ocasião assim que você quase nunca passa. E graças à raridade dessa ocasião, eu achei importante fazer um podcast para você não se assustar, né, com esse tipo de sensação, que é um tipo de sensação assim, muito, muito incomum de sentir, sobretudo na sociedade moderna, sobretudo na cidade, né, que tem todos os serviços e todos os dramas existenciais resolvidos já de antemão por nós. Basicamente, o que nós fazemos na vida moderna hoje é acordar, comer e dormir e nos reproduzirmos, não é verdade? Pois então, os gregos, lá, veja bem, lá, só falo em grego, né? Porque é o começo do podcast, só tem grego mesmo. Lá no começo da história da filosofia, eles tinham uma preocupação muito alheia às nossas, que é a preocupação com a tranquilidade da alma. E essa preocupação com a tranquilidade da alma advinha de uma constatação de que a vida em sociedade era uma vida muito, muito, muito estressante, né? Era uma vida onde a calma e a tranquilidade, a serenidade, eles eram, sabe, valores oníricos, sabe? Eram coisas desejadas e sonhadas, mas muito pouco vividas. Porque eles entendiam que a vida na cidade era muito cheia de obrigações, de tarefas, de demandas, de rituais, e etc, etc. Coisa que nós não conhecemos hoje em dia, mas aqui naquela época eu te garanto, tinha, hein? E eles então notaram que viver, mais ou menos, viver é ter dúvidas, né? Viver é ter angústias, viver é ter atribulações, viver é ter incertezas, viver é ter que fazer escolhas. E aí, o que acontece? Grande parte da filosofia fica dedicada quase que exclusivamente a encontrar caminhos pelos quais a gente seja capaz de vencer a intranquilidade e buscar a tranquilidade. A bem da verdade, a busca da tranquilidade, ela em muitas escolas filosóficas, ela é igual, ela é a mesma coisa que a busca pela felicidade. Para muitas escolas filosóficas, é impossível atingir a felicidade sem atingir a tranquilidade. E podemos até chegar a dizer que para vários pensadores, a tranquilidade é a própria sensação de felicidade. A própria sensação de felicidade. Como Michel de Montaigne, outro favorito do podcast, chega a dizer nos seus ensaios, o melhor estado em que você pode se sentir na sua vida é não sentindo nada. Quando ele ensaia sobre a saúde, ele fala mais ou menos isso. Sabe, o melhor possível que você pode imaginar em saúde é nada. Nada. Quando você não sente nada, tá tudo bem. Quando não há nada, não há nada. Agora, quando há alguma coisa, aí é drama, aí é tristeza, aí é sofrimento. Isso muitos filósofos vão dizer para nós. Para ter uma vida boa, basta não sentir nada. Quem dirá isso? Os estoicos, entre muitos outros. Os estoicos dirão que o sábio é aquele que não tem nenhuma paixão. Mas por quê? Por que não pode ter nenhuma paixão? Nenhum tesãozinho assim, de vez em quando? Tesão é perigoso, nossa. Tem uns estoicos aí, estilo Epicteto, que vão dizer para você segurar esse tesão aí. Segura o tesão porque ele vai te fazer merda. E não é verdade? Você deve ter muito mais história sobre isso do que eu, porque eu quase não tenho história nenhuma sobre esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa pura, né, que tentou ser impura, mas que a sociedade não deixou, né, por motivos de ninguém querer. Então, você que deve ser uma pessoa desejada, você tem muitas histórias para contar, principalmente as histórias de onde o tesão te levou. E eu garanto que algumas vezes pode ter te levado para um lugar bom, mas Epicteto dirá que na grande maioria das vezes te levou para lugares ruins, né? Fez você tomar decisões precipitadas, fez você fazer coisas que você sabia que iam dar merda, sabia que eram erradas, sabia que iam te prejudicar, mas como você estava sendo guiado ou guiada por uma biruta que não tem nada a ver com qualquer ordem lógica de racionalidade, você foi lá e fez do mesmo jeito, movido pelo tesão, e aí acabou se estribuchando, dando com a cara na parede, tomando na biroba de um jeito não agradável, e aí você se ferrou, porque você seguiu as suas paixões. Então, os estoicos, eu já estou entrando aqui no negócio dos estoicos, mas é porque o caminho que nós tomamos foi esse, e vai acabar sendo esse mesmo. Os caras vão dizer para você que o grande sábio é aquele que é impassível de guiar-se pelas paixões. E as paixões, não podemos negar, são em grande medida uma grande fonte de perturbação. Eu não estou falando simplesmente da paixão do tesão, mas eu estou falando, por exemplo, da ambição, né? Quantas noites em claro você passou por causa de ambição? Quantos planejamentos você fez por causa de ambição? Quantos desdobramentos das coisas você ficou noites acordado e noites acordada esperando que acontecessem do jeito que você queria, né? Quanto você ficou pensando, eu quero muito que isso aconteça, eu quero muito, vamos lá, agora que vai e não vai, e você perde uma energia gigantesca por causa da ambição, né? Por causa da ambição. Quais outras paixões você acha que podem te perturbar, né? A gula perturba. Por exemplo, ainda mais nessa época de quarentena, A gente, ontem a minha irmã me levou no banco, e aí eu falei, a gente passou na frente de um baleiro, e eu falei assim, nossa, aqui é um baleiro, né? Aí a gente falou, nossa, quarentena, né? Baleiro e quarentena, tudo a ver. Por quê? Porque tem um pouco de tudo lá, só porcaria no baleiro, comfort food, e aí você vai lá e compra, aí ela, a gente comprou 3 sacos de comida, comfort food, ela, né? Eu fiquei esperando no carro, e aí agora na minha casa tem 1 quilo de amendoim, de bolinha, tem 4 embalagens de salgadinho, tem caixa de bala, sabe caixa de bala? Sabe quando você vai na padaria e a bala tá dentro de uma caixa? Pois é aquilo que a gente comprou, a caixa da bala, né? Então a gente é a padaria. A gente comprou a caixa e a gente comprou uma, enfim, uma porrada de coisa e a paixão aí envolvida nesse caso é a gula. E qual a outra paixão envolvida nesse caso? Ansiedade. Ansiedade que todo mundo sabe, é o remédio mais antigo para ansiedades. Esse remédio predata os gregos, né? Isso deve ser da época dos Neandertais, é o açúcar. Então nós estamos aqui já totalmente medicados contra a ansiedade, contra a angústia, né? Contra o medo, contra a tristeza de maneira geral. Mas é claro que quando o remédio é ruim, os estoicos vão dizer isso, ele é incapaz de dirimir as paixões. Quando o remédio é ruim, ele gera outras paixões. Então, quando você come, e aí você sente aquele prazerzinho, sugar rush. Mas depois do prazerzinho, vem o quê? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe, a única pessoa que não sabe é o presidente. Depois vem o arrependimento, né? O arrependimento de ter comido tudo aquela porrada de glicose, aquele açúcar que não vai deixar você dormir, aquele nível do sangue que vai lá para cima, mosquito gosta, você vai ficar desenvolvendo aí uma diabetes e aí você vai acabar se ferrando no longo prazo. Fica sentindo culpa, fica triste e a alegria toda foi para o espaço. Então os estoicos vão dizer: controle as suas paixões, controle bem as suas paixões. Mas eu quero ir para antes dos estoicos, sabe? Porque a ataraxia não é exclusividade deles. A ataraxia dos estoicos também é uma ataraxia muito assim, sabe? É muito caxias, né? Você precisa não sentir nada e não sentir nada e lutar contra as paixões e lutar contra as sensações, sabe? Epicteto manda você nunca se apaixonar. Nunca se apaixone. Sabe, é um pouco desgracenta assim a coisa, né? Imagina nunca se apaixonar. Claro que se apaixonar, assim, é ruim, né? É ruim. É bom, mas é ruim também. Porque você fala com a pessoa, né? Você manda mensagem, você fala, ih, será que eu falei demais? Será que eu falei demais? Ah, mas tem tanta coisa que eu quero falar, mas é melhor não falar tanto, porque se eu falar muito, ela vai pensar que eu sou um louco, né? E se eu pensar que eu sou um louco, eu não vou conseguir ter a menor chance, nem sequer de pegar. Então eu vou mandar uma mensagem mais light, mais leve, que é um emoticon. Qual é o emote que eu uso, né? Eu uso o emoticon coração ou tiro o coração? Bota aquele que tem 3 corações na cabeça? Não, aquele pode querer dar. Quem sabe aquele dá uma mensagem muito exagerada. Vou assustar, vou espantar, vai pensar que eu sou tarado, que eu sou, né, um maluco, né? Negócio de ficar estudando, a pessoa se sente solitária, tarado, tal, não sei o quê. Aí volta, vai, manda outra coisa, pensa, volta, vai, vem, vai, vem, vai, vem, pensa, 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 vai cagar, pensa, e até enquanto você nem mandou a mensagem, a pessoa pensa que você tá abandonando ela de tanto tempo que você ficou para mandar mensagem, e você não manda mensagem porque você tá cagado de mandar uma mensagem tão exagerada, né? E tal, e você não manda, e etc, etc. A paixão para Epicuro, para Epicteto, é um negócio desgraçado. Tanto que ele vai mandar você, se tá pensando em alguém, se tá com a sua cabeça fixada em alguém, olha, tire as crianças da sala, esse é mais 18, tá? Ele vai falar para você. Atenção, dá 5 segundos para você botar o fone de ouvido, se for o caso, né? Um, dois, três, quatro, cinco. O que o Epicuro vai mandar você fazer? O Epicteto vai mandar você se masturbar até você não aguentar mais. Mas por quê? Por que isso? Porque quando você se masturba até não aguentar mais, a última coisa que você quer é pensar em sexo, em desejo sexual, em prazer, né? Você vai mandar a sua paixonite pro inferno, porque você já tá mais do que, né, saciada e mais do que saciado a respeito do prazer erótico. Então, Epicteto é legal, ele era um escravo de Roma que dava aulas. Num porão, ele dava aula para imperador, dava aula para nobre, dava aula para dono de escravo, para outros escravos. Era um cara muito foda e o estoicismo tem essa graça, né? Ela é uma escola filosófica que compreende desde Epicteto, que era um escravo analfabeto, até Marco Aurélio, que era o imperador, né? Então você tem, e tinha senador, que era estoico, tem gente que coloca Cícero no estoicismo, enfim. Mas não importa muito isso pra gente, porque nós não estamos fazendo um curso avançado de filosofia, nós estamos aqui vendo coisas que nos ajudem. Então, Para os estoicos, então você tem que controlar suas paixões, né? Como você vai fazer isso? Você pode fazer isso de maneiras fisicamente envolventes, né? Tal como a masturbação, né? Tal como, por exemplo, maneiras puramente intelectuais, né? Outra recomendação que Epicteto dará, que é muito interessante, é imaginar o seu ser desejado fazendo, sabe, as atividades intestinais, né? Então você pega o objeto do seu desejo, né? E você imagina o objeto do seu desejo às 8h30 da manhã, com o cabelo meio em pé, com a cara toda amassada, sem nenhum tipo de produção, vestindo aquele calcinhão bege, ou um sutiã bege gigante. Ou então, se for homem, aquela cueca. Como é que é aquela cueca que é pequena, né? Triangular, não é a boxer, é a outra. Sabe a cueca que tem do que é o que eu, inclusive o como é que chamam? A porra do mascote da cueca, um pintinho. Essa cueca, tá? Larga, larga, meio já. As palavras estão me faltando hoje, né? A cueca encardida, encardida, já perdeu elasticidade, né? O cara com aquela unha do pé grande, cagando, né? É assim que você vai imaginar o seu ser amado, fazendo careta, né? Imagina o cheiro. Né? Aquele cheiro de milho, né? Aquela coisa assim. Pensa nessa figura. Olha que cena, né? Um raio de sol batendo na cabeleira para cima, né? Com cabelo meio de palha, assim, aquele cheiro de milho, a coisa bucólica, um peido vindo. Né? E a pessoa lá com aquela cueca sem elástico, né? Com aquela calcinha já bege, né? Que ele é bege só nas partes, tem manchas ao longo, né? A cueca também. Imagina assim, perfeito exercício, perfeito, maravilhoso exercício. Isso é um exercício puramente intelectual para te livrar do domínio das paixões. Sabe por quê? Porque existe uma perspectiva que é muito interessante, que é a seguinte, vem comigo. Para pensar um pouco, para pensar, né? Onde está a sua liberdade? Onde está? Quando você é efetivamente livre? Essa é uma pergunta muito, muito, muito cabeluda de responder. Muito. Por isso que sempre desconfie de quem se diz defensor da liberdade. Porque essa pessoa provavelmente nunca pensou sobre liberdade. Normalmente tem só um tosco arremedo de argumento copiado de algum site de think tank americano e essa pessoa não sabe o que é liberdade. Por quê? Porque Epicteto vai dizer para você: quando você é mais livre, antes de se exaurir se masturbando ou depois? Responde aí, responde aí. Eu vou dar 5 segundos do Fantasia. Fantasia nua, bem, acabou, 5 segundos. Obviamente, você é muito mais livre depois. Muito mais livre depois. Por quê? Porque a paixão estava te escravizando. Quando você estava se deixando dominar pela paixão desenfreada que você sentia por aquele ser que nem te responde no WhatsApp. Quando você estava de quatro, fazendo qualquer coisa, lambendo o chão por essa pessoa, você era um escravo. Você era escravo das suas paixões. E agora que o seu corpo não serve mais nem para desejar, nem sabe, nem sequer Scarlett Johansson, nem a Shakira você consegue desejar, agora você é livre. Por quê? Porque agora você não está mais submetida ou submetido ao jugo, né? Ao rigor e ao chicote das suas paixões mais assim viscerais, né? Muito interessante a perspectiva. A liberdade só vem quando você se liberta das paixões. Essa é a única perspectiva filosófica a respeito das paixões? Não, é a certa. Também não sei, mas ela é muito interessante para alguns casos, tal como a paixão erótica. Tal como a paixão erótica. Mas tem outras paixões que deixam a gente bastante escravizado, sabe? E uma das principais que nós devemos estar encarando agora com muita seriedade é o medo, né? Uma das principais paixões que nos escraviza é o medo. Sabe por quê? Porque o medo é sempre um cenário imaginado. Para pra pensar. Para pra pensar. Do que você tem medo? De alguma coisa que você imagina que possa acontecer. Ou imagina que vá acontecer. Não entendi. Vou dar um exemplo muito claro para você. Você está na savana africana, né? Você, e aí tem um idiota no seu grupo que se acha um machão, porque sempre tem, né? Inclusive tem uns sites na internet que é muito. Perfis no Twitter que são muito bons, e que falam assim, e é por isso que homens morrem antes das mulheres. Então, tem lá o cara que quer aparecer nesse perfil lá, quer aparecer no canal do YouTube lá, Fail Army, né? E ele vai e abre a porta do seu Discovery lá, do Jeep que vocês estão, no safari, no meio da África, meio-dia, para ele ver os leões de perto. Eu preciso tirar uma foto, só que em vez de trazer a minha lente que fotografa de longe, eu trouxe a lente que fotografa de perto, e aí ele vai e desce, eu falo, não se preocupe, eu faço jiu-jitsu. Aí ele desce, e aí ele vai tirar a foto do leão. E ele, de repente, né, quando o leão percebe a presença dele ali, ele sente alguma coisa, né? Primeiro ele sente o susto, depois ele vai sentir outra coisa. Essa outra coisa chama-se medo. Mas vai dizer, ah, seu besta, ele tá com medo de alguma coisa que tá acontecendo na frente dele. Você falou errado. O medo não é uma coisa imaginada, o medo é uma coisa real. Não, 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 não. Ele não tá com medo do leão ver ele. Hã? Ele tava com medo do leão ver ele antes dele ser visto. Quando ele foi visto, ele tá com medo do quê? Vai, 5 segundos, 2 vezes 5, 5, passou 5 segundos. Ele tá com medo do leão morder ele, atacar, perseguir. E quando o leão morde ele? Aí ele não tem mais medo da mordida. Como é que ele vai ter medo da mordida? Não tem como ter medo de uma coisa que ele tá, né? Ele tem dor. Aí o medo vira dor. E o medo vira do quê? De morrer. Olha que legal, o medo ele vai caminhando sempre para frente, conforme a desgraça vai se amontoando. Então, o medo ele é sempre de uma coisa que não aconteceu e que a gente acha que pode acontecer, que vai acontecer, mas não é realidade. E o medo nos paralisa, tá? Tem muito muito coach e tal que diz que existe o medo saudável, que é aquele medo que pode nos motivar a ir para frente, né? Então, por exemplo, o medo de morrer de fome te motiva a conseguir um trabalho onde você vai ser explorada e explorado por um salário que se não fosse o contexto social, seria parte de um esquete, né, de comédia do Monty Python. E aí o medo de não morrer faz com, ou o medo de morrer faz com que você aceite esse trabalho. Bom, um coach dirá que isso daí é uma repercussão positiva do medo. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas é claro que o medo ele é uma defesa natural para evitar que você corra riscos mais danosos à sua própria vida, né? Mais arriscados do que você deveria. Mas é claro também que o medo ele é um princípio de não ação, né? O medo é um princípio de não ação. E a gente não controla o que a gente sente. Esse é um dos grandes problemas da filosofia, sabe? Porque as paixões, elas acontecem. Elas acontecem. Se você pegar o estoicismo, para você não ser, sabe, vulnerável à paixão, é uma trabalheira de vida. E nem é todo mundo que consegue, eles mesmos reconhecem. E eu estava dizendo isso porque a gente não controla o medo que a gente sente. A gente simplesmente sente. E tem outro agravante na questão do medo. Quanto mais a gente se permite gostar, mais a gente vai sentir medo. É o famoso caso, né, de mães que amam muito seus filhos e que morrem de medo que alguma coisa aconteça com eles. O medo é proporcional ao amor. Mesmo que o medo não tenha muitas raízes assim em motivações racionais, né? O medo é proporcional ao amor. Quanto maior o amor, maior a perda e maior o medo de perder. E aí os estoicos vão dizer, olha, isso daí é uma armadilha, viu? É uma grande armadilha. Você tá vendo? Você usou a droguinha e não quer ter o problema da droguinha. Por quê? Porque o amor é uma droguinha. Porque também é uma paixão. Não é verdade? Mesmo o amor fraternal, mesmo o amor da amizade, mesmo o amor maternal é uma droguinha. Por quê? Porque amar é bom, dá muito prazer, reconforta, dá sentido para a vida, etc, etc, etc. E isso a gente acaba se deixando e nutrindo o amor em grande medida também, porque ele nos proporciona boas sensações, bons sentimentos e boa disposição para viver. E o medo pode se fundar enfim, fundamentos absolutamente irreais, né? Fundamentos absolutamente fantasiosos, imaginários e impossíveis de acontecer. Ou mesmo, o pior dos casos, em fundamentos que não estão sob o nosso controle. Então, as paixões, nesse sentido, principalmente a paixão do medo, ela precisa de um remédio, né? E um dos principais remédios que o estoico recomenda para nós, em relação às paixões que seriam, assim, paixões do intelecto, né? Porque o medo é uma paixão puramente intelectual, ela não é uma paixão, sabe, que vem, não é como a dor, por exemplo, né? Que é corporal, que vem do corpo e passa para a mente, domina a mente. O medo advém de uma elucubração mental, assim como a esperança, né? Mas o medo quando ele é fundado numa elucubração inútil, idiota, nos termos dos estoicos, né? Ele é uma paixão extremamente prejudicial, porque ele pode nos levar a sentir uma angústia tremenda e a sentir uma paralisia e uma incapacidade de sequer lidar com a mais simples informação, de maneira que o medo nos incapacita. E esse não é nem sequer o. Nem sequer, nem de longe, a função biológica do medo, incapacitar. Pelo contrário, né? Se existe alguma função biológica do medo, é capacitar, possibilitar que a vida aumente. Mas em muitos casos, não é isso que acontece. Quando a gente tem uma tendência a ter medo de muitas coisas ou de coisas de uma maneira muito forte, é preciso remediar todo esse medo. E qual é a principal, recomendação dos estoicos para nós remediarmos medos e ansiedades que nós venhamos a sentir dada uma determinada situação? O principal remédio é o chamado exame da paixão. Como é que a gente examina uma paixão, né? Você bota ela em cima da mesa e aí bota um estetoscópio, né? Mede o batimento cardíaco da paixão e manda ela tirar a roupa. Dependendo da situação, você, né, até tenta ali dizimar a paixão de uma maneira arrebatadora. Não, não é isso. Examinar a paixão não é nada mais, nada menos do que voltar a sua atenção para ela e se fazer algumas simples perguntas. O que me causou essa paixão? O que me causou sentir esse sentimento? Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou sentindo? O que eu quero que aconteça? E, sobretudo, a pergunta mais importante de todas: o que de todas as coisas que envolvem essa paixão que eu estou sentindo está sob meu controle? O que está sob meu controle? Essa é a grande pergunta medicinal que os estoicos recomendam contra a tirania das paixões. Essa é a pergunta mais libertadora que você pode se fazer aqui na sua quarentena. O que depende de mim? O que depende de mim? Porque aí é muito simples. Quando você faz essa pergunta e quando você bota na coluna o que depende, o que não depende, as coisas todas que foram para a coluna do não depende não podem mais te afetar. Não podem. Isso é uma maneira de conseguir imunidade ao medo. Imunidade ao medo dessas coisas. Então, por exemplo, eu quero muito estar nos seus braços, né? Quero muito te abraçar. Posso fazer isso? Ah, não posso. Por quê? Porque há entre nós uma distância. Há entre nós uma distância. O que eu posso fazer em relação a essa distância? No momento, nada. Pois então, eu não posso mais ficar triste por não poder te abraçar. Por quê? Porque não depende de mim diminuir esta distância. E ainda vamos mais longe. O que eu posso fazer para contribuir para que essa distância seja diminuída? E aí você elenca o que eu posso fazer. Ah, continuar em casa. Então, continuando em casa, vamos contribuir para que a nossa distância seja cada vez mais uma lembrança, um resquício do passado. E aí, o estoico te ensina a mapear o que você está sentindo. E a mapear do que você está sentindo, qual é o melhor curso de ação. Por quê? Porque você vai saber quais as coisas nas quais você pode gerar alguma influência, quais as coisas nas quais você não pode gerar influência. E aí, seria estúpido sequer gastar um joule de energia tentando fazer com que algo que não depende de você mude. É uma idiotice. Como é que eu vou fazer algo que não depende de mim mudar? Não dá, não vou fazer isso. Não vou gerar uma angústia a mais na minha cabeça. Não vou gerar dois medos, duas tristezas, dois sofrimentos. Coloca na coluna do não cabe a mim, não cabe a mim, não vou fazer nada sobre isso. Olha o tanto de trabalho que você se livra fazendo isso. Ao mesmo tempo, você vai garantir que toda a sua energia útil para fazer alguma coisa no seu dia seja dispendida com coisas em que realmente você tem poder. Que onde você pode mexer? Em que parte da sua convivência e da sua existência você pode agir de maneira mais eficiente para dirimir os seus medos? E aí, ah, mas eu já fiz, já terminei, a coisa ainda não aconteceu ainda, continuo com medo. Mas você está muito mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que tudo que você poderia fazer, você já fez. E aí? Aí não resta mais nada a fazer. Se não resta mais nada a fazer, não há mais motivo lógico para você se sentir mal. Olha que coisa fodida! Que coisa fodida essa recomendação dos nossos amigos estoicos. Demais, muito demais. Tão demais que eu vou ficar só com ela por hoje, para você pensar bastante na sua vida, pensar nas coisas que dependem de você, pensar nas coisas que não dependem de você, controlar as suas paixões e buscar a ataraxia. Lembra, todo dia antes de dormir, fazer o julgamento interior, o tribunal interior, e aí você pode, inclusive nesse tribunal hoje, julgar suas paixões, julgar o que está acontecendo com você, julgar onde você pode agir e onde você não pode agir, beleza? Esse é o terceiro episódio do nosso podcast. Eu estou muito feliz com a audiência até hoje. Eu vi que vocês estão falando para outras pessoas, porque as pessoas vieram falar no meu WhatsApp comigo. Oh, isso aqui você não me falou? Não, okay. E isso é legal, porque quer dizer que está viralizando. Eu gosto, porque eu gosto que as pessoas me ouçam. E para você que está se sentindo triste nessa quarentena, não esmoreça que você está fazendo o melhor possível para você e para todos nós e para mim, que sou população de risco, beleza? Muito obrigado pela atenção de hoje, se a sua sexta-feira seja auspiciosa, brilhante, ensolarada, calorosa e tranquila. Tranquilidade é a palavra-chave que nós não vamos conseguir simplesmente pela supressão, né, pela passada de pano em cima do que nós estamos sentindo. Não, nós vamos atingir a tranquilidade enfrentando as nossas paixões. Beleza? Então amanhã eu vou falar mais sobre tranquilidade, mais sobre ataraxia, mais sobre ausência de perturbação e eu espero que você esteja aqui comigo. Um abraço e até a próxima e curta a nossa música de tranquilidade que vai continuar depois que eu parar a minha matraca. Beleza? Falou, abração pra você!